Eu trabalhava na inteligência aqui na delegacia e no final do ano de 2014 um policial civil entrou de férias e o delegado regional da época pediu para que eu substituísse ele no setor de vistorias. E desde então os fatos foram acontecendo, os carros foram caindo na vistoria, somente no mês de dezembro de 2014 foram 4 veículos e foi cíclico, continuou aparecendo. A adulteração é sempre, ela tem indícios praticamente idênticos, recortes no numeral do chassi, adulteração no número do motor, eles trocam os vidros do carro, fazem gravações novas, eles suprimem as etiquetas do cinto de segurança. Dessa forma você não consegue comparar o ano do carro com o carro original. Então são pessoas especializadas, da mesma forma que a segurança pública hoje em dia vem se especializando, tornando-se cada vez mais técnica, os criminosos também estão se especializando nesse tipo de crime. O primeiro carro, se não me engano, o primeiro ou segundo veículo que foi apreendido, e o Marco Aurélio apresentou-se como proprietário. Na oportunidade, eu dei voz de prisão em flagrante a ele, apresentei ao delegado de polícia, o delegado ratificou a prisão em flagrante. Ele permaneceu, salvo engano, 2 ou 3 dias preso, arcou com a fiança e foi colocado em liberdade. Mas desde então, os carros que ele colocava no mercado foram surgindo. Foi quando nós fizemos uma ligação entre o Marcos, o Carlos Antônio, que é o Ninja, e o Adolfo Teixeira. O Ninja e o Adolfo são exímios adulteradores de veículo. Todos nós sabemos disso. Existem condenações, inclusive, em desfavor deles, por estes crimes. E através do Marcos, esses veículos eram colocados no mercado. Eles cometiam, provavelmente, os furtos. Existem até algumas apurações de furtos de ambos. Eles cometiam os furtos, eles adulteravam os veículos e eles, através do Marcos, ou através deles mesmos, eles colocavam os carros no mercado aqui em Frutal. Esse crime funciona da seguinte forma. Você tem um veículo que deu perda total, o carro bateu. E você não tem condições de arcar com a despesa e reformar o veículo. O que eles faziam? Eles procuravam essas pessoas, compravam esses veículos batidos por um valor ínfimo. Junto com o veículo vem a documentação. Aí o que eles faziam? Eles receptavam ou furtavam veículos adquiridos através de práticas criminosas e eles pegavam a documentação desse carro batido, eles pegavam o chassi desse carro, faziam um recorte do chassi, recortavam ele e soldavam na lataria desse carro produto de crime. E dessa forma, aí eles faziam o lixamento da lataria, passavam a massa, faziam a pintura, de uma forma que você não percebesse a adulteração. Nisso eles adulteravam o número de motor, eles tinham um esquema próprio de conseguir etiquetas autodestrutivas novas. Essas etiquetas também são elementos identificativos dos veículos. Eles recortavam os cintos de segurança ou substituíam os cintos de segurança. Eles trocavam o número dos vidros do carro, porque o carro, quando ele sai de fábrica, ele sai com a sequência alfanumérica do chassi, os 8 últimos dígitos gravados nos vidros. Então, eles suprimiam, retiravam esses vidros, colocavam vidros novos e faziam gravações novas. Dessa forma, com a documentação, fazendo esse transplante de chassi e modificando essas outras identificações, eles conseguiam esquentar o veículo e colocar ele de volta no mercado.
E esse trabalho que foi feito todo aí, que você falou, que até que chega num veículo clonado, essas outras pessoas estão soltas? Vocês também estão atrás dessas outras pessoas?
Existe uma associação criminosa determinada entre o Carlos, o Adolfo e o Marcos. Metade desses veículos apreendidos até hoje são provenientes dessa associação. E a outra metade ainda está sob investigação. Por quê? Porque muitos veículos vieram de fora, de municípios distantes, como São Paulo, Belo Horizonte, Uberlândia. Então, requer um pouco mais de tempo. A demanda para se instaurar esse inquérito e se concluir é um pouco maior. Aí cabe à autoridade policial fazer todos esses levantamentos e chegar aos autores.